Muito boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nessa terça-feira. A gente chega de volta com a nossa programação. Agora, para falar do mercado de grãos, a soja voltou a fechar estável na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Testou até alguns ganhos um pouco mais elevados do que as pequenas baixas de pouco mais de um ponto nos principais contratos com os quais fecha o dia. Mas voltou então ali a adotar certa estabilidade. Agora, se a gente fala de mercado interno, a situação é diferente, porque o dólar voltou a bater nos 4,20, superou os 4,20 ao longo dos negócios dessa terça-feira, e claro que isso impacta diretamente na formação dos preços aqui no Brasil. Não é isso, Vlamir Brandalize? Muito boa tarde para o senhor que nos faz companhia nessa terça-feira, para a gente entender como caminham os negócios aqui no Brasil com esse patamar de dólar.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Realmente, Carol, o mercado segue firme com o negócio do mercado brasileiro, com o negócio da exportação, negócio dos portos. Praticamente na calmaria em Chicago, em função da colheita já na reta final, os indicativos ainda com suporte na faixa de 9,10 aí para o spot da soja americana, na soja de Chicago, os patamares já com limitação, com dificuldade de passar os 9,50 os meses mais à frente. Mas o que mostra é um movimento forte no mercado brasileiro. No mercado brasileiro exportador, safra velha bem adiantada, comercialização. E safra nova também já com ritmo acelerado. Então, todo mundo animado, aproveitando, como a gente sempre brinca, né? Mais uma semana, passando mais um cavalinho encilhado aí para o produtor. E vai aproveitando e vai fazendo médias altas, né?
Agora, Vlamir, esse movimento de venda do produtor brasileiro, ele ajuda a segurar um pouquinho as cotações na Bolsa de Chicago?
Ele limita um pouco, sim, Carol, porque ele acaba, tudo que se vender aqui acaba limitando um pouquinho os negócios nos Estados Unidos.
Certo.
Então, principalmente que o grande volume de movimento que está correndo aqui no Brasil, ele tem como destino a China, né? Então, é sinal de que os chineses estão se preparando aí para uma dificuldade nessas negociações que estão ocorrendo entre Estados Unidos e China para garantir um abastecimento futuro, né? Então, comprando no mercado brasileiro e aí, para não correr riscos, né? Porque de qualquer maneira eles vão precisar comprar soja americana, mas eles não podem deixar escapar a soja brasileira. E por isso todas as oportunidades que vêm aparecendo para eles comprando em dólar, eles não sentem essa alta do real, não. Somente o produtor brasileiro que se beneficia com o dólar mais alto e automaticamente são bons negócios para os importadores, né? Os chineses estão fazendo bons negócios para o mercado futuro. Para eles e o produtor brasileiro está fazendo bons negócios, que esses níveis ele cobre bem os custos de produção, cobre dívidas, máquinas, financiamentos e insumos e trabalha com margem positiva.
Ou seja, Vlamir, a gente não vê só negócios feitos anteriormente se efetivando, mas também novos negócios ainda acontecendo, inclusive quando o assunto é safra velha. São novos negócios, né, Vlamir?
Exatamente, tem novos negócios, embarques continuam, até a gente tem comentado que os embarques desse ano eles devem superar as expectativas iniciais, agora já se projeta acima de 75 milhões de toneladas para o ano. Inicialmente se pensava em 70, 72, em função da safra desse ano ser menor, né? A safra pouco acima de 115 milhões de toneladas, então se esperava que as exportações deveriam girar entre 70 e 72. Agora já está tranquilamente com fôlego de passar de 75 milhões de toneladas. Somente esse mês aí de novembro, em 2 semanas, já passaram de 2 milhões de toneladas e tem muita soja para ser embarcada ainda. E já estamos aí se aproximando de 72 milhões acumulados até agora. Então, as condições de passar de 75 milhões no ano são bem tranquilas. Eu acredito que no ritmo que está hoje, se continuar mais alguns dias, nós vamos passar de 77 milhões de toneladas no ano. Então, a maior parte da soja brasileira caminhando para o mercado internacional é sinal de que vamos entrar o ano 2020 vazio de oferta de soja, né? Tudo que aparecer de produto novo vai ser bem valorizado também, né?
Ou seja, Vlamir, apesar de todos os problemas que a China enfrenta, principalmente relacionados à peste suína africana, ainda assim, ou por mais que essa doença amenize um pouco o ritmo das compras chinesas, ainda assim mantém o ritmo, porque os chineses precisam estar bem abastecidos ali para terminar 2019 e começar 2020. Eles ainda precisam fazer aquisições consideráveis, né, Vlamir?
Exatamente, Carol. Eles precisam ainda nesse restante de ano, esses 45 dias que faltam para fechar o ano, eles necessitam, entre só para abastecimento interno deles e atender o começo do ano, mais de 10 milhões de toneladas. E eles têm comprado muito pouco nos Estados Unidos. As compras deles semanais, aí 300, 400 mil toneladas, são muito pequenas perto da necessidade deles aí para o restante do ano e para começo de janeiro. E com isso, quando aparece oportunidade no mercado brasileiro, eles estão atuando fortes. Aí a gente está vendo aí que os embarques brasileiros, a maioria está sendo canalizado para a China, né?
Bom, Vlamir, então um produtor que observa esse cenário e faz suas vendas, ele tem tomado então uma decisão acertada?
Sim, as negociações do produtor estão sendo acertadas, os níveis estão sendo bons. As cotações do momento são muito próximas dos melhores momentos do ano, né? Nós tivemos negócios melhores que estão sendo realizados agora, mas os níveis estão dentro das máximas, né? As máximas foram de R$ 91, R$ 92 nos portos e hoje nós estamos nessa faixa aí de 90, 91, 91,5. Teve negócio hoje para soja entregue agora até o começo de dezembro e pagamento começo de janeiro. Então, nós estamos dentro dos bons momentos do ano, com a soja próxima das máximas do ano em reais. Então, as negociações estão sendo favoráveis aí para o produtor brasileiro.
Tá, esses são os patamares de preços de safra velha. Quando a gente fala de safra nova base Porto, o que que a gente tem, Vlamir, de referência de preço, indicativo?
Os indicativos aí, a primeira soja, a soja de fevereiro e pagamento março, está na faixa de 87,5. A soja de março, pagamento abril, maio, já paga na faixa de uns 89, então a soja de maio, junho, 89,5, então os níveis estão fluindo e até negócio acima desse quando o prazo passa de 60 dias aí desde a entrega. Então tivemos negócio até 90,50 na soja de abril para pagamento final de maio. Então negócio estão variando aí durante o dia. É, muito perto da faixa dos R$ 90 e até acima aí para a safra do ano que vem, né? Então, os produtores estão aproveitando e as médias estão sendo muito boas, né? A média, por exemplo, para posições do Mato Grosso, para ter uma ideia, nesse momento ela está acima de R$ 70 na média dos fechamentos, 71, 72, que é dentro dos melhores momentos aí do Mato Grosso para negócios futuros que está sendo fechado nessa semana, né?
Vlamir, e essas são médias boas e que trazem lucratividade importante para o produtor, mesmo diante de uma safra com custos mais elevados nessa temporada 2019-20.
Sim, nós estamos com custos um pouco maiores, mas a média das cotações estão pelo menos 10% acima do que foi ano passado. Então,
Maravilha.
isso acaba compensando, né? Porque o faturamento do produtor ele é sobre o total do grão, né? Toda a produção. E isso reflete numa condição melhor para o produtor. Então, ele está aproveitando fazer os fechamentos porque ele está tendo uma margem, né? Uma margem que varia de 15% a 25%, dependendo da região do Brasil. Mas dificilmente a gente está vendo margem abaixo de 15% aí dentro de uma produtividade dentro da normalidade, né? Se não tiver nenhum problema climático. Quem tiver produtividades maiores, as margens são maiores, mas quem tiver dentro da normalidade da produtividade, as margens de lucratividade que a gente tem visto nessa semana estão acima de 15%.
Vlamir, não fosse essa estabilidade das cotações em Chicago, a gente poderia ter um cenário diferente caso houvesse um acordo entre chineses e americanos? Ou essa possibilidade de um acordo poderia afastar a demanda daqui e os preços serem menores? Ou a gente tem a formação ou a junção dos fatores, ela é inevitavelmente positiva para a formação das cotações aqui no Brasil?
Olha, Carol, quando houver o acordo, quando vier esse acordo e se confirmar, e que a China efetivamente comece a comprar mais agressivamente nos Estados Unidos, eu acredito que vai ter uma alta em Chicago. Mas, e uma alta até interessante, eu acredito que 20 a 30 pontos de alta tranquilamente vai acontecer, ou um pouco mais. Só que o produtor, a gente tem que passar que talvez essa alta não se reflita totalmente aqui no mercado brasileiro. Porque o chinês comprando mais agressivamente lá, ele pode ter uma queda nos prêmios aqui. Então acaba compensando um pouquinho e a alta não vir totalmente para o mercado brasileiro, mas que a gente espera que o mercado trabalhe melhor quando houver o acordo, sim. Mas daí o produtor brasileiro vai ser beneficiado disso basicamente no futuro, no ano que vem, né? Esse ano, a chance de um reflexo positivo em cima disso, eu acredito que são pequenos, né?
Tá. Vlamir, como esse cenário tem afetado a formação dos nossos prêmios aqui no Brasil?
Olha, os prêmios estão se mantendo firmes, porque mesmo nos Estados Unidos, com as compras ainda não tão agressivas americanas, os prêmios lá têm subido. E acaba refletindo em prêmios melhores aqui, né? Que estão todos acima de 70, 80 pontos e até acima, em função de que os prêmios americanos que andavam no 40, 45, 50, hoje já passam de 60 pontos, sinalizando apoio também para o mercado brasileiro, né? Que então compensa para os importadores, principalmente chineses, pagar um prêmio melhor aqui do que pagar um prêmio um pouco menor lá, mas se ele não tiver dentro da cota aí da liberação do governo chinês aí de importação sem taxa, ele acaba custando mais caro comprar lá, né?
Certo. Ou seja, de uma forma ou de outra, a soja brasileira mantém uma competitividade bastante interessante ainda.
Sim, a nossa soja ela é muito mais competitiva que a americana, porque para o chinês ela também tem uma vantagem que, na média, a soja brasileira tem uns 3 a 4% de proteína a mais. Então, isso reflete no custo final de uma ração lá na China. E também reflete positivamente na margem de esmagamento das empresas chinesas. Então, é preferível eles comprar aqui do que comprar lá nos Estados Unidos. Eles só não compram tudo aqui porque nós não temos, senão eles estariam comprando tudo aqui e deixando os Estados Unidos de lado, né? Então,
Certo.
a situação é essa, né? Para o chinês é mais vantajoso comprar aqui, né?
Vlamir, muito se fala sobre os chineses ainda levarem essa situação do acordo para 2020, para esperar ou uma eleição, né, ou o resultado das eleições, ou até mesmo o impeachment do presidente Donald Trump, né? Há teorias de todos os tipos nesse momento. O senhor acredita que realmente isso pode acontecer e a soja do Brasil 2020, portanto, ser ainda mais beneficiada do que já está previsto que seja?
Olha, cara, a hipótese existe, né? Mas eu acho que as negociações já andaram bem lá, então eles não estão muito longe de um acordo. E para o próprio Trump, não é interessante ele alongar demais essas negociações,
Sim.
porque jogar as negociações aí para o período de campanha eleitoral dele, que é para o ano que vem, é um risco muito grande, né? Porque se os chineses brecarem as negociações, ele acaba perdendo votos. Então, para ele é interessante fazer uma negociação e fazer o um acordo aí já nessa virada de ano, no máximo no começo do próximo ano, alguns meses antes da campanha efetiva para as eleições, do que deixar para frente, né? E para o chinês também não é interessante alongar muito isso. Porque, quer queira ou não, os chineses ainda vão precisar comprar soja americana aí no começo do ano, porque nós não temos soja para entregar aí até em janeiro e até a metade de fevereiro, provavelmente, não vai ter soja no mercado brasileiro. Então,
Certo.
para os chineses, nesse período, eles vão ter que atuar no mercado americano.
Tá certo. Vlamir, à medida em que isso acontece, como fica a demanda interna? Esses bons negócios que são formados no mercado de exportação, preços na casa de R$ 90 para safra nova, acima dos 90 para safra velha. Como fica, principalmente o comprador aqui internamente, quando o assunto é soja e essa oferta cada vez mais ajustada?
Olha, está apertando as indústrias. Uma parte das indústrias aponta que já está comprada aí para esse restante de ano,
Certo.
para atender a demanda de farelo e principalmente a demanda de óleo para biodiesel, né? Como a demanda de farelo ela tem no máximo mais 4 semanas para fechar o ano, porque o setor de ração normalmente ele entra em manutenção de fábrica, férias coletivas aí no dia 15 de dezembro. Então nós temos menos de um mês aí para fechar o ciclo da área do farelo, né? Então, a maioria das indústrias que trabalham nesse momento já está com o grão, já está esmagando e já está atendendo a indústria de ração. A indústria de ração volta só depois da segunda semana, de janeiro em diante, começando a trabalhar. Então, existe um período aí de mais de 15 dias, 20 dias, que o mercado para e para farelo. Então, o setor da indústria compra agora ou depois vai comprar aí a primeira soja que chegar lá no final de janeiro nas primeiras lavouras, né?
Tá.
E eu olho a indústria do biodiesel, que cresceu muito a demanda, também já está preparada aí para esse restante de ano. Então, não acredito que haja algum problema no abastecimento interno em si. Ele pode manter o mercado valorizado e alguma indústria que não se preparou para esse final de ano ter que parar de esmagar mais cedo, né? Porque boa parte das indústrias também elas param para manutenção no final do ano, né? Então, todo esse processo de negociações ele acaba chegando aí depois do dia 10 de dezembro em diante, dando uma acomodada para a demanda interna e o mercado fica só mais exportação, né, cara?
Tá certo. Flamir, se a gente se voltar um pouquinho para o mercado de milho, nós vemos uma situação semelhante, com preços aí batendo recordes, né? E algumas consultorias, inclusive, projetando milho a R$ 50 por saca. É um momento extremamente interessante para o produtor de milho e para quem está comercializando nesse momento, né?
Olha, o mercado do milho também tem fluído bem aí, tanto o mercado interno, exportação, agora mais mercado interno, as indústrias correndo atrás do milho. Amanhã tem pregão da Conab, a própria Conab aproveitando do mercado firme para vender estoque. E também a gente tem que colocar um alerta, né? Porque o produtor não pode ficar especulando, que nem nós tivemos em 2017, que o milho foi a R$ 60 a saca, né? Porque a Argentina tem muito milho para exportar, o próprio Paraguai tem algum volume de milho. Se começar a apertar demais aí para a indústria nacional, ela vai acabar trazendo milho importado, né? Então, o mercado do milho ainda tem fôlego altista, mas não dá para esperar uma disparada muito maior, porque o mercado já está em alta, né? As cotações já estão altas e tem um fôlego para crescer mais, talvez uns 10%, e daí para frente já dá paridade de importação. Então, e também nós perdemos a capacidade de exportar. Então, o mercado daí perde a exportação, nós não fechamos novos contratos e fica basicamente o grão que está aí para atender demanda interna. Então, isso que deve limitar um pouco essa disparada das cotações. E também temos que alertar que mais 3, 4 semanas o setor da ração para e depois ele só volta lá em janeiro. Então, é esse momento que o pessoal está correndo atrás aí, mais a semana que vem, depois de dar uma esfriada nos negócios aí do milho e o segmento daí entra em férias, manutenção, férias coletiva, como é o processo que tem no farelo, o milho também, porque os dois são componentes principais da ração.
Ou seja, Vlamir, há uma situação de concorrência muito maior que o Brasil tem que enfrentar no mercado do milho, se a gente comparar com a soja, e é isso que pode fazer com que a especulação não seja interessante, portanto, para o produtor brasileiro.
Olha, para o produtor, hoje tem pouco milho disponível para se negociar. Então, já não temos muito milho disponível. O milho futuro tem dado oportunidades, a comercialização futura também está bem adiantada do milho. E para milho, a gente já tem visto negócio até para entrega 2021. Então, como também tem para soja. Então, o mercado já andou bem e o produtor está mais profissional hoje, Carol. Então, ele vê que o mercado avançou bem, ele não está se tornando um especulador efetivo, porque ele não quer correr riscos, né? Então, porque nesse momento o mercado aí está com níveis altos de preço. E aí começa a aparecer todo o pessoal que dizendo, não venda nada, que o mercado vai disparar. Não funciona assim o mercado. O mercado, a hora que eu vejo que a cotação avança muito, os compradores param, né? E aí a demanda também começa a ser reprimida.
E se a gente tem esse movimento aí, né, natural também das indústrias segurarem um pouco mais no final do ano, que o que é natural e sazonalmente acontece, é preciso ficar de olho, portanto, né, Vlamir?
Exatamente, dá uma esfriada, porque temos que levar em consideração que ainda nós estamos na fase final aí de produção do setor da carne, que vai atender o consumidor brasileiro no final do ano, que é as carnes nobres, aí o peru, os frangos nobres, o suíno, tudo isso que vai para demanda de Natal, Ano Novo, e ainda uma boa parte disso ainda está no, nos galpões aí que vai para os frigoríficos nas próximas 2, 3 semanas. E isso aí acaba em poucos dias. Depois, os aviários vão entrar em fase de manutenção também. Então, o produtor não aloja muito no, na virada do ano. Tá. Ele volta a alojar frangos, suínos e aumentar a produção e demanda de ração lá para o final de janeiro e em fevereiro. Então, e aí, final de janeiro e fevereiro já tem colheita de milho também. Então, fica um alerta. O mercado tem fôlego para crescer um pouco mais nessa semana, na semana que vem. E depois, possivelmente, ele começa a diminuir o ritmo dos negócios. Né?
Tá certo. É, Vlamir, é a velha história do cavalo encilhado, que como vale para a soja, vale para o milho também, né?
Exatamente. Estamos no, a boa notícia é que tanto o milho como a soja estão bons para o produtor e prometem ser muito bons o ano que vem também. Então, nós estamos numa situação muito favorável para o setor agrícola brasileiro e está tendo ajuda do setor da carne, né? O Brasil voltando a exportar muito forte, batendo recorde em parque de exportação de carne, a carne toda com recorde de cotação, boi, volumes grandes de embarques de suíno. Todo o segmento embarcando e dólar favorecendo todo mundo acaba beneficiando também o milho e não estrangula o setor produtor da carne como em anos anteriores, né? Que o milho subia e o pessoal do suíno e do frango não tinha como fazer para pagar o custo de produção. Agora, com a exportação e o mercado reagindo, o segmento subiu em cadeia. Todo mundo está sendo beneficiado pela situação no momento, né?
Tá certo. Vlamir Brandalize, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira. Vamos continuar acompanhando aí, mais do que os preços, todas essas oportunidades para o produtor brasileiro. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada mais uma vez.
É isso aí, Carol. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Quinta-feira estamos no Mato Grosso, lá em Campo Novo do Parecis. Sexta,
maravilha,
em Tanguá. Vamos bater um papo com os produtores do Mato Grosso.
Aonde? Em Campo Novo, Vlamir?
Campo Novo do Parecis, na quinta-feira à noite. O local exato eu ainda não sei, tá, cara. Na sexta-feira, em Tangará da Serra.
Maravilha. Então, o pessoal que está em Tangará e Campo Novo do Parecis, Vlamir Brandalize está aí no final da semana, quinta e sexta-feira, para trazer mais informações, né, Vlamir? Muito obrigada, viu?
Tá, João. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Até a próxima, Vlamir. Conosco, portanto, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, trazendo boas notícias para o mercado da soja, para o produtor de soja, principalmente. O dólar em alta segue motivando bons negócios, trouxe de volta o ritmo dos negócios, na verdade, para esse mercado que estava um pouco mais cauteloso, mais tranquilo com o dólar que deu ali uma recuada, voltou para a casa dos 4, 4,5. Na sequência, voltou a testar os 4,20. E voltou, portanto, a puxar negócios não só para a safra nova, mas também para o restinho da safra velha que a gente ainda tem para negociar, com preços acima de R$ 90, R$ 91, R$ 91,50 por saca base Porto. Para concluir, vamos ver como ficaram as cotações da soja na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Janeiro fechou com $9,00 por bushel, de 1,25. O março, $9,24, subindo também 1,25. O maio, $9,36, o julho, $9,47, altas de 1,5 e 1,75. Cotações do milho agora, os preços fecharam com leves ganhos. Também o dezembro, $3,70 por bushel, 2,25 de alta. O março, $3,80, o maio, $3,86, o julho, $3,92, ganhos de 3,5 a 3,75. Concluindo, os números do trigo, que também fecharam em campo positivo, dezembro $5,11 por bushel, o março $5,14, o maio $5,18 e o julho $5,20 por bushel, ganhos de 2,25 mais 4, de 2,25 a 4,25 nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!